voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. O mais preocupante é que em seus estágios iniciais não apresenta sintomas visíveis. Quem vai falar sobre isso e nos esclarecer está na linha, doutor Almir Sabrosa, oftalmologista. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Mulher Brasileira. Tudo bom, doutor?
Bom dia, amigos da Rádio Rio de Janeiro, um prazer.
Bom dia.
Mais uma vez poder falar com vocês.
Pois é, já temos até perguntas para o senhor aqui, mas assim, para começar, o que o glaucoma é e como ele afeta a visão? O que, que é isso, na verdade?
Então, o glaucoma é uma doença, como vocês falaram, né, uma doença silenciosa, né, que ele é causado pelo aumento da pressão dentro dos olhos, né, com uma lesão no nervo óptico. É uma doença que muitas vezes as pessoas não percebem a evolução. Né? Daí a importância de toda a avaliação oftalmológica, de todo um acompanhamento, né?
Sim.
Porque se bem acompanhado, bem tratado, a gente consegue evitar a evolução da doença, que é a perda total da visão. Né?
Sim.
É uma cegueira que a gente chama de irreversível.
Sim. Então, por exemplo, se a pessoa controlar essa pressão intraocular, ela pode não chegar a isso?
Com certeza. Né? Hoje em dia existe um tratamento bem seguro, né? Que são o uso dos colírios inicialmente. E numa estágio mais avançado da doença, a gente começa. Pode lançar a mão de alguns procedimentos cirúrgicos. Mas, de novo, é muito importante essa avaliação com o médico oftalmologista, através da avaliação do nervo óptico, através da avaliação da pressão e outros exames complementares, de forma que a gente consiga prevenir, né, a evolução da doença.
Uhum. O nosso ouvinte Antenor de São José dos Campos está dizendo o seguinte: na expectativa pela entrevista, estou com suspeita de glaucoma, pressão alta hereditária. O colírio que foi receitado recentemente, ele passou aqui a foto, é Travoptic, Travoprosta. Isso pode indicar que seja alguma prevenção para que não aconteça a glaucoma?
Ah, então, como é o nome do ouvinte, desculpa?
Travoptic.
Isso, então, na verdade, como eu falei, né, é difícil a gente poder falar sem estar avaliando o paciente.
Sim.
Né? Mas é importante, se ele tem um quadro de pressão alta, se ele tem uma história de possíveis fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma, muitas vezes a gente lança a mão de alguns colírios como esse que ele mencionou.
Sim, sim. Tem aqui Maria Inácia de Minas Gerais, está dizendo o seguinte: minha mãe tem 93 anos, já operou catarata há alguns anos, ela trata de glaucoma há alguns anos também. Pinga um colírio Arzoga de manhã e à noite, Drenatan à noite também. Na última consulta fez alguns exames e o médico disse que ela precisa operar de glaucoma se ela quiser. Falei um pouco sobre a cirurgia, sobre esses colírios, não senti firmeza no médico e outro dia ele deu um outro de amostra para substituir o Drenatan. Ele é muito caro, fui na farmácia, perguntei à atendente sobre esse colírio Lumigan, TV Brimatoprosta, e a atendente disse que esse colírio não tem nada a ver com substituir o Drenatan. Na verdade, tem que voltar novamente à consulta ou talvez mudar no médico, quando ela fica assim, nessa insegurança?
Então, na verdade, tem que consultar o médico e entender, né? Ter uma relação boa médico-paciente, né? Para poder entender. Muitas vezes, esses colírios, a gente faz algumas trocas entre colírios, porque existem alguns efeitos adversos desses colírios, né? Aí uma coisa que acontece muito é que os pacientes deixam de fazer um tratamento, infelizmente, pelo preço, às vezes, desses colírios, né? Ou muitas vezes a pessoa não consegue pingar o colírio dentro, corretamente dentro do olho. Né?
Sim.
Então acaba que o paciente perde toda a eficácia do tratamento.
Uhum.
Né? Mas com certeza, se os colírios não estão fazendo o efeito desejado, existe a cirurgia para poder se controlar melhor essa pressão.
Uhum. Existem tipos de glaucoma?
Aos ouvintes, que é muito importante a avaliação de um médico oftalmologista. Né?
Sim.
Um médico credenciado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade de Glaucoma tem um site para poder pesquisar, né, todas as orientações em relação a isso, mas a avaliação de um médico oftalmologista é crucial.
Sim. Por exemplo, existe a possibilidade da pessoa não perceber os sintomas por um longo tempo? No caso, a pressão intraocular, você mede, né, quando chega no oftalmologista, mas...
Isso. A gente tem todo o aparelho, né, todas as ferramentas para a gente poder medir. Né?
Mas tem algum outro sintoma? Além da pressão?
Então, não tem.
Tem?
O principal glaucoma, né, que é esse, que é da doença silenciosa, né, o paciente vai perdendo o campo visual.
Ah, tá.
Vai perdendo da periferia para o centro. E no estágio mais avançado, o paciente já tem o que a gente chama de visão tubular. Uhum. Tem um campo de visão muito restrito.
Né? Sim.
Existe um outro tipo de glaucoma, alguns outros tipos de glaucoma, né? Que a gente pode falar depois outro dia também com calma. Que é, por exemplo, o glaucoma agudo. Né? É aquele que causa muita dor, a pressão fica muito alta. E aí tem que procurar muitas vezes uma emergência oftalmológica para poder fazer todo o procedimento correto. Pacientes que têm diabetes descontrolada, uma forma muito grave da doença,
sim,
podem desenvolver um outro tipo de glaucoma, que é um glaucoma neovascular, que a gente chama, que também existe um tratamento específico.
Doutor, quantos tipos de glaucoma então tem? Três?
Olha, a gente tem glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma neovascular, alguns casos de problemas de afecções inflamatórias que podem levar a algumas doenças específicas. Tá? Existem alguns tipos de glaucoma, assim. Mas sim, o mais comum no dia a dia, que é o que eu uso do colírio, é esse que tem que ser sempre avaliado. A grande verdade é que todo mundo, uma vez ao ano, precisa passar uma avaliação oftalmológica.
Sim.
Né, para a gente poder ver a pressão, poder ver o fundo do olho, não só a questão do óculos.
Sim.
Toda uma avaliação por completo do paciente.
Uhum. Uma pessoa, por exemplo, que já fez cirurgia de catarata, ela pode vir a ter glaucoma?
Pode. Às vezes o paciente já tem glaucoma, não foi detectado, né? Mas na evolução do pós-operatório, no acompanhamento mais minucioso, né? O paciente pode estar se desenvolvendo glaucoma e aí se trata com colírio. Os casos que não respondem, a gente faz a cirurgia.
Uhum. Isso, então, na verdade, o fator principal é aquela pressão intraocular.
Com certeza. A pressão intraocular é um fator determinante, né? E a avaliação do fundo do olho, quando a gente vê o nervo óptico.
Ah. Crianças podem ter isso ou não?
Sim, existe um glaucoma congênito, né? Tem crianças que já podem vir nascendo com glaucoma.
Nossa.
Uma infecção grave, muitas vezes, leva a cegueira, né, dessas crianças. Mas existe um tratamento também com os colírios, mas a grande maioria é um tratamento cirúrgico.
Nossa, mãe. E dá. E a recuperação, como é que é?
A recuperação, o uso dos colírios é outro colírio normal, né? O paciente não pode esquecer, vou viajar, vou na casa de um amigo, vou dormir, não esquecer de levar lá na bolsinha os colírios. E a cirurgia com uma evolução do pós-operatório, né? Com os acompanhamentos inicialmente semanais, depois mensais, no consultório, e sempre medindo a questão da pressão. Até porque a gente não pode baixar muito a pressão do paciente na cirurgia.
Qual a pressão normal intraocular? Ou quer dizer, o razoável, em então, termos
isso
de...
Hoje em dia, isso está caindo. Cada um tem a sua pressão.
Sim.
Tá? Mas até algum tempo atrás, os estudos mostravam um número mágico, mais ou menos, em torno de 21 milímetros de pressão. Milímetros de mercúrio de pressão.
Sim. E aí, então, controlada a pressão, controlada com colírios, é possível evitar, então, a cirurgia, ou, no caso de uma cirurgia...
A cegueira, com certeza, com certeza. É uma doença, hoje em dia, que a gente... É lógico que cada caso é um caso, né? Cada paciente é um paciente, mas a gente tem bastante ferramenta para poder estar orientando esse paciente.
Aqui a Índia Lopes de Belfort Roxo diz o seguinte: bom dia, Vânia e companhia. Estou com suspeita de glaucoma. Fui operada e pergunto, é por causa do diabetes?
Olha, o diabetes pode complicar levando a um tipo de glaucoma. Nada impede a pessoa ter a diabetes e ter o glaucoma também. Entendeu?
Nossa.
Pessoas podem ter a pressão alta do corpo e não ter a pressão alta no olho. Não tem nada a ver também, entendeu? Mas podem ter, sim, duas afecções, duas doenças concomitante.
Uhum. Então, quer dizer, se você pensar bem, catarata é algo que você consegue resolver mais rápido, e glaucoma, então, é algo muito mais sério.
Então, cada um caso, né? Existem cataratas que são difíceis também de serem operadas, mas a catarata é o envelhecimento do cristalino, né, do
Sim.
nosso olho, da lente natural do nosso olho. Não tem nada a ver com glaucoma, né? Mas muitas vezes a gente opera, até porque a gente tem que acompanhar o fundo de olho, tá acompanhando esse paciente. O paciente Sim. já vem perdendo o campo visual e não tem uma transparência do cristalino, então a gente faz a cirurgia, às vezes até a cirurgia junto, da catarata e do glaucoma.
Ah, tá. Isso que eu queria saber também. Outra coisa, tem uma ouvinte lá de São Paulo, Edilene, ela disse o seguinte, que ela levou a sogra dela ao oftalmo e foi feita uma cirurgia de catarata, mas aí que no dia seguinte ela teve que voltar porque alguma coisa saiu do lugar, parece que a lente, alguém foi fazer uma correção, e essa lente que foi colocada nos olhos dessa pessoa, pelo menos uma das lentes, saiu do lugar. E aí, quando isso acontece? E por que que acontece?
Então, isso é de novo, né? É difícil a gente falar sem estar vendo o paciente,
Sim.
né?
Mas isso é possível acontecer, de repente sair do lugar?
Sair do lugar onde ela fica, é importante realmente no pós-operatório imediato isso ser detectado pelo médico, né? Para prontamente ele poder fazer esse reposicionamento.
Mas consegue repor?
Olha, muitas vezes a gente consegue, né? Mas é uma coisa que é rápida, porque isso pode aumentar a pressão do olho, pode às vezes o ponto que foi dado ou não foi dado na cirurgia não ter sido adequado, então tem que corrigir porque, obviamente, quanto mais cedo, né, foi tratado essas complicações cirúrgicas, né, a chance do paciente recuperar a visão cada vez é maior.
Uhum. Pessoas que operam também catarata e ficam vendo, e fala aqui, quem pediu isso aí foi a Inês Maria, e ficam vendo mosquinhas depois que fez a cirurgia de catarata. Isso é normal também ou indica alguma outra coisa, algum outro problema?
Ah, então, Inês, isso é uma coisa comum, né, as pessoas terem essa mosca volante, que nada mais é do que o descolamento do gel que a gente tem dentro do nosso olho, que é o descolamento do vítreo. Não é descolamento de retina, é outra coisa. Tá? Mas, às vezes, fica percebendo essa mosquinha. Com o tempo, isso deve melhorar. Tá? Entretanto, se isso aumentar, piorar, a pessoa estiver vendo visão de flash, é muito importante procurar o oftalmologista e relatar isso para ele.
Perfeito. Mais alguma indicação, doutor, que o senhor queira nos dar em relação a essa questão do glaucoma e pedir para as pessoas ficarem, digamos assim, mais atentas ao seu próprio olhar ou sintomas da visão?
De novo, né? A prevenção é tudo, a gente sabe hoje em dia na nossa saúde, né? A avaliação com o médico oftalmologista, uma, duas vezes, no começo do ano, no final do ano, é crucial para todo mundo poder ter uma saúde ocular em dia, né? É o mesmo check-up que a gente faz do sangue, do cardiologista, tem que ir no oftalmologista. Para poder ver o óculos, para poder ver a pressão, poder ver o fundo do olho, poder orientar. Tem pessoas que têm fatores de risco para a questão do glaucoma, as histórias de doenças dos pais que têm glaucoma, os filhos precisam ter uma avaliação mais minuciosa, porque com isso e com a orientação correta de um profissional, a gente consegue evitar os danos maiores da doença.
E o nosso ouvinte aqui, que está muito preocupado, lá de São José dos Campos, ele está mandando aqui para mim um exame, ele falou assim, não entendo nada, mas estou preocupado com esses números, 487 e 492, que são números de exame que ele tem. Deve ser alguma coisa que ele fez, alguma aferição.
De novo, eu não sei que exame é esse, né? Se é um campo visual, se é...
Eu estou pedindo para ele, faz a pergunta. Meu Deus do céu.
É difícil a gente poder avaliar. Porque hoje
é verdade.
Existe o campo visual, existe a espessura da córnea, existe a tomografia do nervo óptico, enfim. Uma série de exames para a gente poder fazer uma detecção.
Importante, então, não ter medo e o quanto antes, né, buscar ajuda.
Com certeza, né? É uma doença que não passa de uma pessoa para outra, tá? Não é contagiosa, nem nada disso. Mas precisa ser avaliada por um oftalmologista.
Ok. Então, o seu conselho é esse. Procure um oftalmologista e verifique a sua pressão sempre intraocular. Enfim, até resolver, né? Sempre vá ao oftalmologista, né? Em qualquer momento.
Deus, hoje, no site do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do CBO, tem diversas informações sobre as doenças.
Qual o site?
Você faça... do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Ah, legal.
É uma coisa que as pessoas podem ter que ir lá. Tem todos os profissionais que são credenciados, que são que têm, né, o seu registro de especialista em oftalmologia. Então, tem todo, hoje em dia, a forma da pessoa ser avaliada por um profissional competente.
Ah, que bom. Então tá. Doutor, então estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu lhe agradeço a participação. O senhor é fantástico, tá bom? É, tem muita gente aqui mandando abraços. Eu também mando um monte de abraços. Tá bom?
Um abraço todo mundo. Muito bom estar falando com vocês. Estava com saudade, tinha tempo que eu não participava do programa.
Vai participar
mais. Mas estou sempre à disposição para vocês.
Olha só, deixa sua rede social, por favor, que o povo vai perguntar coisa.
Com certeza. Quem quiser procurar, através Almir Sabrosa, no Instagram, e podem procurar o hospital Rio Vision Hospital.
Ah, Rio Vision. Ok.
Hospital.
Obrigada. Um beijo, bom dia.
Um abraço, boa semana.
Tudo de bom. Falamos com o Dr. Almir Sabrosa, arroba Almir Sabrosa, tá? E Vision, Rio Vision, né? Deixa eu ver aqui o nome correto do hospital, já passo para vocês, tá bom? Falamos com ele, então todo cuidado é pouco, sem medo, mas buscar um tratamento adequado, tá bom?
A emissora da fraternidade, Rádio